Então, muito bom dia, caros colegas. Suponho que teremos quórum para começar os nossos trabalhos. Temos? Temos. Então, se estiverem de acordo, passamos à nossa ordem do dia e começo pelo ponto 1, sobre a apreciação e votação da ata da reunião número 19, de 6 de outubro deste ano. E pergunto se alguém tem observações. Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Não se distraiam, que eu vou pôr depressa. Depois temos aqui o ponto 2, relativo à comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, com a designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. E então temos duas PPLs, ambas o deputado relator será indicado pelo PST, pelo grupo parlamentar do PST. A primeira é a PPL número 3715 do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026, e a PPL número 3815, também do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2023. E perguntava ao grupo parlamentar do PSD se está em condições de indicar o deputado relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar assim os colegas. Faremos indicação posteriormente, Sr. Presidente.
Muito bem. Alerto, contudo, que os parceiros, estes parceiros, devem ser remetidos à COF até dia 25/10 deste ano, 2022. Para a comunicação, temos o projeto de lei, não temos que aqui o Sr. Deputado do Bloco. Continua. Portanto, vamos aguardar que o Sr. Deputado José Moura Soeiro venha, e mesmo para o ponto 3, justamente, mas no ponto 3 passo ao projeto de resolução para discussão número 263-15 do Chega, que recomenda ao Governo proceder à contabilização do período compreendido entre os anos 2013 a 2016, para efeitos da progressão na carreira dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Como este projeto de resolução em conjunto quase, ou enfim, a temática é a mesma do Bloco, se o Sr. Deputado Jorge Galveia estivesse de acordo, aguardávamos também mais um pouco, ver se temos o Sr. Deputado do Bloco que chega. Passamos assim ao ponto 4, deliberação sobre a admissão da petição 5915, responsabilidade dos titulares dos cargos nas inaceitáveis demoras na atribuição de pensões de velhice pelo Centro Nacional de Pensões da Segurança Social, promovendo o agravamento da exclusão social e o empobrecimento dos mais velhos, da iniciativa de Helena Maria Banete Nandim de Carvalho, que conta apenas com uma assinatura. Por isso, pergunto quem é que se quer pronunciar sobre a admissibilidade desta deliberação, desta petição, melhor dizendo. Sim, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Sr. Presidente, obviamente que pronto, foi aceite esta petição, mas queria deixar só uma nota, que se nós vamos discutir aceitar todas as petições que vêm apenas com uma assinatura, na minha opinião, deveria de haver um número mínimo de assinaturas. Mas uma vez que está aceito, queria apenas deixar esta nota. Muito obrigado.
Parece-me uma observação pertinente. Alguém quer intervir?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas referir e dar nota ao seu deputado do partido do Chega, que já é praxe desta comissão, nestas situações, admitirmos todas as petições, porque temos que dar importância a todos aqueles que se dirigem à Casa da Democracia, e depois os serviços enviarem uma informação a dizer que foi admitida. Tomamos boa nota, porque acho que todos devem ter voz na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Portanto, como vê, é um processo quase administrativo, não nos vai sobrecarregar em termos de comissão. Não sei se alguém quer mais intervir. Portanto, põe à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois temos então a discussão e votação de dois requerimentos. Um da autoria do Chega, do Grupo Parlamentar do Chega, para a audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Comissão para a Diversificação das Fontes de Financiamento e Sustentabilidade da Segurança Social e dos técnicos que realizam os cálculos sobre o impacto do aumento das pensões. Sr. Deputado Jorge Galveias, quer apresentar, por favor?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar Chega vem apresentar o seu requerimento para a audição da Ministra do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a audição da Comissão para a Diversificação das Fontes de Financiamento e Sustentabilidade da Segurança Social e a audição dos técnicos que realizam os cálculos sobre o impacto do aumento de pensões. Posteriormente, a Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2018, veio por fim ao congelamento de carreiras para os trabalhadores da Caixa. Este assunto tem sido um elefante na sala e deve ser esclarecido de forma transparente pelos responsáveis dos cálculos, que em nada vieram clarificar o real impacto do aumento das pensões. O Governo estabeleceu as medidas excepcionais de apoio às famílias para mitigação dos efeitos da inflação, cita no presente mês em 9,3%. Dentre as medidas referidas, foi anunciado que os pensionistas viriam a receber unicamente um suplemento extra equivalente a meio mês. O pacote de apoios às famílias veio prever ainda um aumento de 4,43% e 3,53% aos pensionistas em função do valor da sua pensão. No entanto, como aliás foi referido pelo Ministro das Finanças, as pensões de valor mais baixo não vão ter em 2023 o aumento extraordinário que aconteceu ao longo dos últimos anos. A verdade é apenas uma e trazemo-la aqui. A partir de 1 de janeiro de 2024, as pensões não incluirão a parte do valor da atualização de 2023 a pagar de uma só vez em outubro. Pelo que o aumento anunciado não é aumento algum e consubstancia, sim, uma antecipação do que deveria acontecer no próximo ano e que, afinal, surpreendentemente, já não vai acontecer. A estimativa é clara, os pensionistas terão no mínimo uma perda anual de 250 euros com a atualização das pensões no próximo ano, numa percentagem notoriamente inferior à que resultaria da aplicação da fórmula prevista na lei. Os pensionistas vão continuar a ver o seu poder de compra comprometido, o que contraria a tendência das medidas aplicadas no combate à subida da inflação por outros países europeus. Não devemos ignorar o facto do relatório sobre a avaliação do impacto do aumento das pensões na sustentabilidade financeira da Segurança Social, elaborado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e enviado ao Parlamento, não corresponde à realidade. Todos sabemos que a sustentabilidade da Segurança Social não é o que está aqui em causa, nem poderia estar, pois o Governo está a usar o dinheiro do Orçamento Geral do Estado e não o dinheiro do Orçamento da Segurança Social para proceder ao referido aumento extraordinário prometido para outubro. Tendo por base o alarmismo social criado junto dos pensionistas e da sociedade civil, pela forma como foi apresentado o apoio extraordinário dos pensionistas e a atualização das reformas, e com o principal objetivo de acalmar o alarmismo social referido, é da mais elementar pertinência dissipar qualquer dúvida que recaia sobre tão importante matéria para a vida das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Quem se quer pronunciar sobre este requerimento do Grupo Parlamentar do Chega? Mas calhar é melhor pôr. Temos agora, então, estamos aqui a sugerir que o requerimento do Bloco seja também apresentado simultaneamente, aliás, sequencialmente, se estiver de acordo, Sr. Deputado Moura Soeiro.
Bom dia, Sr. Presidente.
E já voltamos ao outro ponto.
Eu tinha-me escrito, era para discutir o requerimento do Chega.
Tem que falar um bocadinho mais alto, por favor.
Eu tinha sinalizado a inscrição, mas era para discutir o requerimento do Chega, não era ainda para apresentar.
Ok. Então, Sr. Deputado, tem a palavra.
Pronto, Sra. Presidente, não pude ouvir toda a apresentação, mas fica-me aqui uma dúvida que o senhor Deputado referiu-se ao Gabinete de Estudos e Planeamento que terá feito o documento que a Ministra enviou para aqui. Creio que não, que esse documento que a Ministra enviou é da responsabilidade da própria Ministra, não será da responsabilidade do Gabinete de Estudos e Planeamento, até porque nós recebemos recentemente o documento realmente da responsabilidade dos técnicos que está no orçamento e não bate a bota com a perdigota. Portanto, o documento que foi enviado ao Parlamento foi uma manipulação do Gabinete da Ministra, não podem ser responsabilizados os técnicos que o fizeram, porque o documento vem assinado pelo Gabinete da Ministra e não por nenhum técnico. De qualquer forma, não sei se o objetivo aqui seria ouvir a comissão que o Governo realmente nomeou, o que seria, o que é outra entidade, que acho que nós teremos sempre vantagem em ouvir. A comissão começou agora a fazer o seu trabalho, portanto, talvez não tenha muito ainda para nos apresentar, mas acho que não perdemos nada em ouvir a comissão. Só queria sublinhar que uma coisa é o JEP, que nós, já falarei a seguir porque é que nós entendemos que deve vir, outra coisa é a comissão, outra coisa é o documento que veio, e as três entidades são diferentes, o documento não é de nenhuma das duas, e pronto, só queria fazer esse comentário e também esse pedido de clarificação sobre quem é que verdadeiramente se pretende ouvir, se é a tal Comissão para a Sustentabilidade que o Governo nomeou.
Senhor Deputado Jorge Calveias.
Dizer que sim, senhor, que estou de acordo com o senhor Deputado e que devemos ouvir todas as partes intervenientes. Muito obrigado.
Alguém mais quer intervir sobre este ponto? Senhora Deputada Rita Borges Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Bom, eu, por regra, penso que, como têm vindo a verificar, o Partido Socialista vota favoravelmente a todos os requerimentos e a todas as audições que são aqui discutidas nesta comissão, até porque entendemos que informação nunca é demais e nunca será suficiente. No entanto, relativamente a este requerimento, nós iremos votar contra. Iremos votar contra porquê? Porque entendemos que dia, não sei, no final do mês, portanto, daqui a cerca de 15 dias, não sei se já está definida quando é que a data em que a Sra. Ministra da Segurança Social virá à Assembleia discutir na generalidade o Orçamento de Estado e virá essencialmente para discutir aquilo que é o relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Portanto, entendemos que não fará sentido neste momento, até porque em termos práticos, provavelmente até viria só depois da discussão do Orçamento, fazermos aqui esta audição. Teremos tempo suficiente nessa altura para discutir esta questão, aliás até numa grelha muito mais favorável a nosso entender de que estas grelhas da audição, e portanto neste momento achamos que não faz sentido votar a favor desta vinda da Sra. Ministra. Muito obrigada.
Sim, Sr. Deputado Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este tema que aqui é objeto deste requerimento é um tema que é muito específico, muito particular e com impacto significativo. E se nós pudermos afirmar, eventualmente, que sobre o mesmo a informação que foi veiculada ao Parlamento é suficiente, estaremos seguramente todos seguros que não. E, portanto, achar que em sede de Orçamento de Estado, em que há várias matérias em que pode haver discussão, e não são poucas, achar que nós podemos atingir plena clareza sobre os números que, em regra, a Sra. Ministra não responde nessa mesma audição do Orçamento de Estado, é estar a acreditar num cenário que é completamente utópico. Porque essa não é a prática da Sra. Ministra E essa seguramente não tem sido a prática até do governo do Partido Socialista. E por isso, se o Partido Socialista achar que o quadro que foi enviado, que é da responsabilidade do Ministério da Segurança Social, contém toda a informação do lado da receita e do lado da despesa, e puder aqui afirmar que aquele quadro tem claramente toda a informação que também está refletida não só pelo Ministério do Trabalho, mas também pelo Gabinete de Planeamento, de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, então nós, enfim, até poderemos fazer talvez um ato de fé e confiar que podemos, se calhar, no Orçamento de Estado, ter uma mera confirmação da Sra. Ministra de que aquela informação que enviou é toda a informação do lado da receita, da despesa, e que corresponde exatamente à mesma informação que é produzida por aquele gabinete. Caso contrário, os senhores estão a querer esconder números. Eu vou repetir. Caso contrário, os senhores estão a querer esconder números. Muito obrigado.
Muito bem. Alguém pretende mais intervir? Se não, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, não vai ser admitido. Passamos agora ao requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Diretor-Geral do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para prestar informações sobre o impacto real da inflação na sustentabilidade da segurança social. Sr. Deputado José Moura Soeiro, quer apresentar o seu requerimento, ou o requerimento do seu grupo parlamentar?
Sim. O Bloco de Esquerda apresentou este requerimento na sequência do documento que a Sra. Ministra mandou para esta comissão no dia 18 de datado de 18 de setembro, e em que respondia à exigência que tínhamos feito na audição para que as contas fossem apresentadas relativamente à informação de acordo com a qual o aumento de pensões em 8% poria em causa a sustentabilidade do sistema e retiraria 13 anos de vida ao sistema de segurança social. As contas não batiam certo, porque nós sabíamos desde julho que a segurança social tinha tido um aumento de 12,9% das receitas. A Sra. Ministra, na audição, não tinha os cálculos e até sugeriu, se bem se lembram, os deputados, façam vocês os cálculos, que toda a gente pode fazer os cálculos. Pronto, mas depois acabou por enviar um documento, no dia 18 de setembro, em que, como já foi profusamente dito e redito, e até os próprios jornalistas já fizeram esse trabalho, em que punha 1.000 milhões na despesa e mantinha a receita como se a receita fosse a mesma, e, portanto, manipulando os números para justificar uma afirmação que aqui tinha feito. Eu acho que, bom, este documento é obviamente uma fraude e fica explícito que é uma fraude, porque agora no relatório do Orçamento de Estado vem o mesmo quadro, mas com os dados atualizados. E os dados atualizados mostram que o saldo positivo da Segurança Social é mais de 3 mil milhões de euros e que se o aumento fosse de 8%, havia um saldo positivo da Segurança Social de mais de 2 mil milhões de euros. Portanto, se houvesse a despesa extra dos 1.000 milhões, que corresponde ao corte de metade do aumento das pensões. Por outro lado, o próprio documento que vem no relatório da Segurança Social em anexo à proposta do Orçamento de Estado, também diz que o Fundo de Estabilização Financeira não só nunca se esgota, como chegará a 2060 com 34 mil milhões de euros, mais do que tem hoje. E, portanto, o que foi dito foi, de facto, uma mentira absolutamente lamentável e uma manipulação de dados que eu acho que envergonha, a minha envergonha só de ter ouvido e assistido. Portanto, devem envergonhar mais os próprios agentes. E acho que envergonha esta comissão e acho que é absolutamente lamentável e um desrespeito pelos deputados de todos os partidos aquilo que foi feito. Nós, na altura, propusemos que viesse cá o JEP, porque o gabinete, portanto, neste caso o gabinete de estratégia e planeamento, por duas razões. Primeiro, porque como aquelas contas não batiam certo, nós queríamos que quem sabe fazer as contas pudesse vir aqui conversar com os deputados. Por outro lado, porque o governo fez uma coisa que eu acho bastante lamentável também, que foi, martelou estes números e invocou a autoridade do JEP, como se o JEP, teríamos que ouvir aqui os técnicos do gabinete de estratégia e planeamento, Mas eu digo, eu não acredito que nenhum grupo técnico fosse fazer isto. E, portanto, também é muito deselegante, para dizer o mínimo, invocar a autoridade técnica de um gabinete de estudos que é sério para martelar um documento que não é sério. E por isso nós, foi neste sentido que nós achamos que era importante ouvir o JEP. É óbvio que a divulgação do relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social em anexo ao orçamento já dá algumas respostas e já expõe o que é que se passou. Mas nós achamos que nunca perdemos nada em ouvir quem conhece os problemas e quem pode partilhar connosco os dados e os modelos de projeção que são utilizados para aferir a sustentabilidade da Segurança Social. Uma das bases desses modelos é que se trabalha com saldos e os saldos têm que ter receitas e despesas. De outra forma, não são saldos.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Alguém se quer pronunciar sobre este requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda? Sim, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, mais uma vez, e volto outra vez a dizer, e o mesmo argumento que utilizei há bocado servirá também para este requerimento, volto a dizer que a Sra. Ministra virá no final do mês a este Parlamento discutir especificamente o relatório de sustentabilidade da Segurança Social, portanto penso que seja nesse momento que todos terão a oportunidade de colocar as perguntas todas que entenderem. Não estamos a confundir nada, Sra. Deputada. Além do mais, esta Direção-Geral é tutelada também pela Sra. Ministra, portanto entendemos que será esse o momento ideal e certo para questionar a Sra. Ministra sobre todas estas questões e sobre todas as dúvidas que os senhores deputados têm. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Não quer ser despromovida. Estou a brincar. Alguém, Sra. Deputada Helga Correia?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este requerimento, o Grupo Parlamentar do PSD, apenas relativamente à intervenção anterior, só tem que acrescentar uma questão. A Sra. Deputada do Partido Socialista acaba de dizer que a Sra. Ministra vem no final do mês apresentar o relatório. A Sra. Ministra que vem apresentar discutir o Orçamento de Estado. Estamos a falar e estamos a confundir. Senhora Deputada do Partido Socialista, com todo o respeito que tenho e a amizade que temos neste Parlamento, o que estamos aqui a confundir a beira da estrada com a estrada da beira. Nós estamos aqui a falar da sustentabilidade da Segurança Social. A Senhora Ministra vem discutir o Orçamento de Estado, que inclui não só o relatório de sustentabilidade da Segurança Social, como outras matérias. E a Senhora Deputada sabe muito bem isso. Aquilo que o Partido Socialista e o rolo compressor do Partido Socialista quer fazer aqui é vetar aquilo que é a discussão saudável neste Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Sr. Deputado Jorge Calveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega vai votar a favor da audição solicitada pelo Bloco de Esquerda. A inflação atual encontra-se em 9,3% e, como é referido no requerimento do Bloco, o documento produzido pelo gabinete da Sra. Ministra apenas considera o impacto do aumento das pensões no sistema de segurança social para a despesa, como se a inflação não existisse também para a receita. Pelo que é urgente percebermos de forma clara qual o impacto real da inflação na sustentabilidade do nosso sistema de proteção social. Muito obrigado.
Sr. Deputado, passo agora ao Sr. Vice-Presidente, Coordenador Alfredo Maia.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, peço desculpa pela chegada tardia, mas estive noutros compromissos parlamentares e serei muito breve para salientar desde logo que, para além das questões de fundo que o PCP coloca relativamente ao drama construído, do nosso ponto de vista, artificialmente, sobre o problema da sustentabilidade da Segurança Social, na medida em que o que é necessário é aumentar os salários, os rendimentos, melhorar as condições dos trabalhadores, dos reformados, dos pensionistas, é necessário construir financiamentos complementares da Segurança Social. Concluiria dizendo que nós acompanhamos esta necessidade de ouvir as explicações do Sr. Diretor-Geral do Gabinete de Estratégia e Planeamento, sem prejuízo da autoridade que a Sra. Ministra tem sobre esta matéria, mas justamente ao ponto em que esta discussão chegou, não há como ir ao detalhe e não há como escrutinar o mais aprofundadamente possível, designadamente ouvindo a pessoa que tem a condução de facto deste dossiê. E disse, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém, algum grupo parlamentar mais quer intervir? Sim, Sr. Deputado Moura Soeiro.
Presumo que não havendo mais, também posso encerrar o ponto, se não suscitar outras intervenções. Eu gostava de perceber se os deputados e as deputadas do Partido Socialista não se sentem insultados e enganados com o documento que foi enviado. Porque esse documento não nos enganou a nós, ao Bloco de Esquerda, não enganou o PSD, não enganou os outros partidos. É um documento martelado, inapresentável, que não tem ponta por onde se lhe pegue, tecnicamente uma aberração, que foi enviado para o Parlamento. E é verdade, como disse o Sr. Deputado do PCP, que a Sra. Ministra tem autoridade da condução do processo, mas não tem credibilidade nos documentos que apresentou. E não sou, isto não é uma opinião, basta comparar o documento que foi enviado com o documento que está disponível agora para toda a gente ver no anexo ao Orçamento de Estado. Portanto, nós achávamos que, apesar de tudo, apesar das discussões políticas que nós podemos ter com a Sra. Ministra, também era útil esta comissão discutir com quem sabe do problema. E por isso é que achávamos que o JEP seria uma presença útil na Comissão. Não é o entendimento do Partido Socialista, percebe-se porquê. Eu percebo que seja embaraçoso ouvir quem sabe do problema e quem tem os dados do problema, como é embaraçoso ter que se confrontar com um relatório no Orçamento de Estado que desmente o que o Governo andou a dizer. E não foi só a Ministra. A Ministra disse isso e o Primeiro-Ministro repetiu. E já sabiam que era mentira. Porque em julho nós já tínhamos os dados do aumento de 12,9%. E quando a Ministra nos diz, façam as contas, nós estávamos a perguntar e a querer saber, porque já tínhamos uma forma de fazer uma estimativa, não dominando os microdados. Mas pronto, nós também teremos, provavelmente hoje no plenário, a oportunidade de discutir, continuar a discutir isso. E, portanto, lamento que não se possa ouvir o JEP, mas o debate continua.
Muito obrigada, Sr. Deputado Moura Soeiro. Não havendo mais intervenções, passo à votação deste requerimento do ponto 5, a linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? Não foi declarado inadmissível. Portanto, fazendo o resumo relativamente ao ponto 5, ao requerimento do Grupo Parlamentar do Chega do ponto A, votaram favoravelmente todos os grupos parlamentares, com exceção do Partido Socialista, o Partido Comunista Português não estava, portanto não votou, relativamente na Iniciativa Liberal, relativamente ao requerimento do Bloco constante do ponto B deste ponto 5, também votaram favoravelmente todos os grupos parlamentares, com exceção da Iniciativa Liberal, que não se encontra presente, mas com o voto contra do Partido Socialista. Portanto, requerimentos considerados inadmissíveis. Passamos agora, recuamos um pouco, para aproveitar a presença do Sr. Deputado Moura Soeiro, ao ponto 3, discussão do projeto de resolução que foi adiado, vem adiado da semana passada, número 186-15, contabilização dos anos 2013 e 2016 para efeitos de progressão na carreira dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósito, mesmo sentido também o projeto de resolução 263-15 do Chega, dou a palavra ao Sr. Deputado José Moura Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei muito breve, porque esta situação acho que se explica de forma sucinta. Em 2013, como sabemos, e na sequência das medidas da Troika, no período de austeridade do governo do PS e do CDS, foram proibidas as valorizações remuneratórias e, portanto, deixou de ser contabilizado o tempo de serviço. O descongelamento destas carreiras foi feito apenas em 2017, já noutro contexto político, noutro ciclo político, no Orçamento de Estado para 2017, que aliás o Bloco de Esquerda aprovou, e foram descongeladas as carreiras para os trabalhadores, nomeadamente no setor empresarial do Estado e nomeadamente também nas instituições de crédito integradas no setor empresarial do Estado. O que é que acontece? Quando foram descongeladas as carreiras, a expectativa e a reivindicação dos trabalhadores é que esses anos, 2013 a 2016, em que não houve essas progressões, essas valorizações remuneratórias, mas que depois fossem considerados para a progressão futura, fossem contabilizados para a progressão na carreira. Isso não aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, mas aconteceu noutros setores. Por exemplo, na RTP, que também é setor empresarial do Estado, quando a partir de 2017 se permitiu a valorização remuneratória e a reconstrução da progressão na carreira, e esses anos contabilizados numa negociação com os representantes dos trabalhadores. Na Caixa Geral não aconteceu. Já não é a primeira vez que os sindicatos, os representantes dos trabalhadores da Caixa têm levantado esta questão. O Governo não tem sido sensível e, portanto, nós propomos que o Parlamento intervenha. Como nós não somos nem entidade empregadora, nem entidade sindical, não assinamos acordos, nós também não somos Governo. O papel que nós podemos ter, a intervenção que podemos ter, é recomendar ao Governo que estes anos sejam contabilizados para estes trabalhadores, como foi feito relativamente a outros trabalhadores do setor empresarial do Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeira. Alguém quer intervir sobre esta questão? Se não, passo ao projeto de resolução. Sim? Sim. Sra. Deputada Lina Lopes.
Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, nós acompanhamos, não acompanhamos, nós iremos abster na votação, mas penso que é algo que devemos efetivamente discutir. Porque algumas carreiras foram revertidas e temos que perceber o que é que se passa efetivamente com estes trabalhadores. Por isso, iremos abster, mas pensamos que deve ser mesmo discutido este assunto.
De qualquer maneira, esta questão vai ser votada em plenário. Senhor Deputado Vice-Presidente Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Para salientar que, de facto, estes trabalhadores foram objeto de um tratamento inaceitável, que deve ser corrigido com a maior a brevidade possível, desde logo no sentido de não serem tratados como trabalhadores de segunda e, sobretudo, numa empresa que tenha anunciado lucros significativos, ao mesmo tempo que está a encerrar um conjunto de balcões, com prejuízo para os próprios trabalhadores e já agora também para as populações. E nesse sentido, e abreviando, o PCP acompanha esta proposta do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Mara Alegriminha Coelho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, na verdade, vou intervir neste ponto, mas podia ser no outro, porque acho que ambos os projetos abordam a mesma matéria. E, portanto, só para dizer que também tivemos a oportunidade de ouvir os peticionários no dia 5 de julho. Tivemos também a oportunidade, com a coordenadora da petição, a deputada Lina, também de debater esta matéria e, na verdade, todos nós percebemos aquelas que são as preocupações que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos nos apresentaram e também constatar, uma vez mais, aqueles que foram, de facto, os efeitos nefastos dos congelamentos das carreiras e dizer também que este, de facto, é um processo complexo e que, ao longo do tempo, tem vindo a ser realizado de forma gradual e de forma mitigada. Na altura também tivemos a oportunidade de também questionar os trabalhadores em relação àquilo que também é o universo desses trabalhadores abrangidos por esta solicitação que aqui fazem e que na verdade é a deliberação do projeto de resolução e dizer que também tivemos a oportunidade de explanar e expor, e hoje também reiterar aqui, que esta é uma matéria que deve abranger sempre a negociação coletiva, que deve envolver a administração da Caixa e os sindicatos, de forma, de facto, a conseguir dirimir esta questão que, de facto, preocupa legitimamente os trabalhadores. Eu deixaria só uma nota final, até para os proponentes das iniciativas. Parece-me e parece-nos que, de facto, esta é uma matéria que poderia ter dado entrada na Comissão de Orçamento e Finanças, uma vez que a matéria que também aborda parece-nos que tem uma competência mais direta com essa comissão, até porque depende do Ministério das Finanças. Era só uma nota final, ainda que nada iniba que o possamos também aqui discutir e naturalmente, como fizemos ao termos recebido os peticionários. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra... Paulina Lopes, sim.
Senhora Presidente, eu ouvindo o Partido Socialista, parece que o Partido Socialista não teve nada a ver com isto, certo? Não teve nada a ver com isto. Porque se olhar para, e como disse muito bem, na altura questionei qual é o número de trabalhadores que estavam abrangidos por esta matéria, assim como se eles reuniam ou não com a administração para resolver este problema, a nível mesmo sindical, e o que nos foi dito, e a senhora deputada estava presente, é que não conseguiam reunir nem conseguiam sequer acertar nestas matérias. Isto também tem a ver com a competência do Governo. Não consigo perceber é porque agora se transfere para a Comissão de Orçamento e Finanças. Isto tem a ver com trabalho e, como disse muito bem, negociação coletiva, que falou, não consigo perceber porque agora queriam transferir para outra área que não a área do trabalho. Isto tem a ver com trabalho, tem a ver com trabalho realizado efetivamente por estes trabalhadores, tem a ver com progressões da cadeira, pronto, aqui estamos de acordo, não é? Por isso, a senhora deputada, não consegui perceber a forma como apresentou, apesar de, também me parece, por aquilo que disse, que estamos ambos de acordo sobre esta matéria e que alguma coisa tem que ser feita, e aqui terá que ser efetivamente o governo, o vosso governo, e não o nosso governo. Porque, não se esqueça também, que a Troika, e falam sempre sobre a Troika, não fomos nós que a trouxemos, foram vocês que a trouxemos, que a trouxeram. Foi assinado por Sócrates.
Obrigada, Sra. Deputada Lina
Felizmente,
Lopes.
Felizmente fomos além da Troika, porque senão agora não tinham dinheiro.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Jorge Galveia, para apresentar o projeto de resolução, que aliás vai no mesmo sentido, número 263-15.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por dizer que estou totalmente de acordo com a deputada do PSD. Realmente, quem foi a Troika não foi o PSD, foi o PS. E dizer-lhe também que, embora tudo isto tenha a ver com orçamento e finanças, estamos a falar de trabalho e estamos a falar de trabalhadores. Portanto, passarei a apresentar. O Grupo Parlamentar Chega vem apresentar o seu projeto de resolução 263, que recomenda ao Governo que proceda à contabilização do período compreendido entre os anos 2013 e 2016 para efeitos de progressão na carreira dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. E refiro mais uma vez, dos trabalhadores. Efetivamente, através das leis do Orçamento de Estado de 2011 a 2016, foi vedada a prática de quaisquer factos que consubstanciassem valorizações remuneratórias dos titulares dos cargos e demais pessoal nele identificado, bem como se impôs imperativamente que o tempo de serviço prestado durante esse período não fosse contabilizado para efeitos de progressão em todas as carreiras, cargos e ou categorias, também para efeitos de mudança de posição remuneratória ou categoria nos casos em que estas apenas dependessem do decurso de determinado período de prestação de serviço. Assim, os trabalhadores do Banco Público, tido pelo Estado, foram incluídos nas reduções salariais e no conselhamento de carreiras à semelhança da generalidade dos trabalhadores em funções públicas e de todo o setor empresarial do Estado. Posteriormente, a Lei 114 de 2017, 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2018, veio pôr fim ao congelamento de carreiras para os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Não obstante, a reversão das referidas medidas em sede do Orçamento de Estado de 2018, onde se veio consagrar a contabilização de todo o tempo anterior a 2018, com efeitos financeiros para o futuro, tal reconhecimento não foi feito em relação aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Em suma, esta dualidade de critérios entre trabalhadores da função pública consubstancia uma tremenda injustiça que terá que ser reparada, como, aliás, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos veio, através da petição número 26/15/1, solicitar que fosse feito. Pelo exposto, concluímos referindo que acompanharemos todas as iniciativas que visem esse fim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveia. Se alguém quer intervir? Pronto, não sendo o caso, enfim, a discussão já foi substancialmente tida com o projeto de resolução do Bloco. Se calhar recuávamos ainda mais um pouco ao ponto 2, que tem a ver para a comunicação com o projeto de lei do Bloco, que altera o regime jurídico aplicável à contratação a termo, procedendo à 21ª alteração à Lei 7/2009, de 2 de Fevereiro. E a questão que aqui se coloca é se este projeto de lei deverá ser dirigido ao Grupo de Trabalho da Agenda do Trabalho Digno. É isso, Sr. Deputado Jorge Soeiro?
É sim, Sra. Presidente. A nossa ideia é essa. Porque essa matéria é também objeto de discussão e de alteração na Agenda do Trabalho Digno e noutros projetos que estão nesse grupo de trabalho. Embora o projeto não tenha sido votado porque nós pedimos para baixar a especialidade, por isso é que baixou, não é? Nós achamos que fazia sentido ter a discussão nesse grupo de trabalho. Porque se o projeto não for, o projeto acabará por chegar lá sob a forma de propostas de alteração. E depois ainda vamos ter que fazer a discussão do projeto. E, portanto, parece-nos mais prático que seja o próprio projeto a ser considerado e depois votado na especialidade em conjunto com os que já lá estão.
Muito obrigada. Algum dos grupos parlamentares se quer pronunciar este respeito quanto a esta solução? Então, parece que estamos de acordo e este projeto de lei do Bloco vai ser remetido ao Grupo de Trabalho da Agenda do Trabalho Digno. Então passamos finalmente ao ponto 6, os outros assuntos, e uma questão prévia é que este projeto de resolução do PS, que recomenda ao Governo uma maior fiscalização dos contratos a termo, e o projeto de resolução 218/15, do PSD, Levantamento Nacional do Número de Vagas em Creche, só baixaram a esta comissão na segunda-feira. Eu pergunto se alguém, de algum grupo parlamentar, se opõe que, não obstante eles só terem baixado esta comissão, discutamos na mesma, sendo que só a parte deliberativa é que vai ser votada, dado que já foram discutidos em plenário. Ninguém se opõe? Então, quem é que do PS apresenta este projeto de resolução?
O Sr. Deputado Francisco Diniz.
Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. No seguimento do apresentado já na sexta-feira em sessão plenária, este projeto de resolução tem por base uma situação que carece de uma ação, a situação de precariedade com que muitos trabalhadores vivem, nomeadamente os mais jovens. Se nós temos a geração mais qualificada de sempre, temos também a mais precária de sempre, e apesar das políticas e do trabalho que tem vindo a ser feito, a verdade é que há muitos jovens que carecem ainda de resolução da sua própria situação laboral, e o trabalho que temos vindo a fazer no reforço dos direitos laborais merece dar aqui uma continuidade, e por isso o Partido Socialista apresentou este projeto de resolução ao Governo, recomendando que houvesse aqui uma intensificação da ação da ACT, de forma a garantir a legalidade dos termos das alterações do Código do Trabalho, nomeadamente aquelas que foram alvo do acordo de concertação social em 2018, e se assegure também uma fiscalização do cumprimento das normas, nomeadamente aquelas que conciliam a atividade profissional e a vida pessoal, assim como também uma promoção da igualdade e da não discriminação salarial em razão do género. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Diniz. Então, a questão, são estes dois pontos, não é? Não sei se o senhor deputado quer ler a parte deliberativa, por favor.
Portanto, Portanto, a Autoridade para as Condições no Trabalho desenvolva ações de fiscalização de contratos a termo, em particular de jovens trabalhadores, asseverando a sua legalidade, nomeadamente em matéria de cumprimento das alterações do Código de Trabalho aprovados pela Lei nº 93 de 2019, de 4 de setembro. E número 2, procure assegurar uma maior fiscalização do cumprimento das normas de conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar e pessoal, designadamente o pagamento de horas extraordinárias e o respeito de períodos de descanso e de promoção da igualdade e não discriminação salarial em razão do sexo, assegurando a efetivação do princípio de igual salário para trabalho igual ou de igual valor no âmbito da Lei nº 60, 2018, de 21 de agosto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Diniz. Passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade este projeto de resolução do PS. Passo agora ao projeto de resolução número 218 do PSD, levantamento nacional do número de vagas em creches. Estamos a votar a parte deliberativa.
Sra. Presidente, eu peço desculpa, mas eu acho que estamos a atabalhoar esta discussão. Passamos já à votação sem a Sra. Presidente perguntar aos partidos políticos presentes nesta sala se queriam também discutir o projeto de resolução do Partido Socialista, ou então passou-me isso despercebido.
Não, é porque isso já foi discutido em plenário.
Então não percebo porque é que também esteve o Partido Socialista a apresentar. Se é discussão e votação, eu acho que os partidos políticos também tem a legitimidade de discutir na especialidade o projeto de resolução.
Se assim o entenderem, passamos.
Não sei se estamos a alterar os procedimentos, era só para perceber se é ou não é para também os partidos políticos relativamente ao projeto do PSD saber se podem ou não emitir opinião. Muito obrigada.
Eu acho que a discussão nunca é demais. Se o grupo parlamentar do PSD pretender intervir, façam favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para, naturalmente, que o Partido Social Democrata acompanha na especialidade aquilo que foi a votação na generalidade em plenário e não nos opomos, votamos favoravelmente ao projeto de resolução, mas não podemos deixar de reafirmar aqui em sede de especialidade aquilo que foi dito pelo grupo parlamentar do PSD na generalidade. Entendemos a boa vontade do Partido Socialista de recomendar ao seu próprio governo que diligencie no sentido de fazer mais fiscalizações àquilo que são os contratos a termo existentes. Agora, lamentamos que o próprio Partido Socialista, tanto no Governo como no Parlamento, relativamente àquilo que são os contratos realizados no seio da administração pública, continue a aumentar o número de precários e a contratar os funcionários a termo, quando o próprio partido quer que depois a ACT fiscalize. A ACT fiscaliza, mas querem que fiscalize aquilo que são a contratação a nível do setor privado. Agora, para o setor público, continuamos a aumentar os números de precariedade e, se formos verificar aquilo que tem acontecido desde 2015, desde que são governo, os números têm substancialmente aumentado, aumentaram cerca de 50%. E acho que é importante frisar aqui, não estamos contra, até estamos a favor do aumento da fiscalização, agora olhe-se para aquilo que é feito a nível da administração pública. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Algum grupo parlamentar mais pretende intervir? Não sendo o caso, eu repito a votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de resolução 218-15 do PSD, levantamento nacional do número de vagas em creche. Sr. Deputado Coordenador Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Tal como já foi mencionado, este projeto de solução foi discutido em plenário, aliás, quando a sua discussão até também foram discutido um projeto de lei do PSD e dos grupos parlamentares. Nesse mesmo sentido, seremos objetivos e o mais sintéticos possíveis naquilo que é o projeto de solução e apreço, que determina algo que é fundamental no objetivo de poder atingir uma verdadeira generalidade, ou entenda-se até quase universalidade, naquilo que é o acesso às queixas gratuitas, que é, naturalmente, identificar aquela que é a oferta existente. Nessa identificação da oferta existente, estamos a falar concretamente das vagas, e considerando que existe a intenção de não usar apenas aquilo que é, ou que era até há uns meses atrás, a rede de creches convencionada, e que em termos formais ainda é só aquela que está convencionada com os IPSS, mas depois também fazer um alargamento para os outros estabelecimentos que são designados como privados, e nesse sentido, quando faz este alargamento para esse mesmo setor privado, é fundamental que haja essa identificação das vagas para que a utilização dos privados seja feita de uma forma célere, eficiente e sempre permitindo que as crianças efetivamente não fiquem com um desfasamento no acesso a uma medida que se pretende que seja universal, e portanto neste caso, como é óbvio, também a universalidade também tem que estar neste caso executada pela acessibilidade e rapidez da mesma medida em si. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Alguém quer intervir neste projeto de resolução? Sim, Sr. Deputado Moura Soares. José Moura Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós achamos que toda a informação pública que possa ser recolhida e disponibilizada é útil e, portanto, por isso é que acompanhamos o projeto PSD. Temos só uma dúvida que, aliás, já nos tinha ocorrido quando outros projetos também falavam do levantamento. Porque, apesar de tudo, existe o instrumento, a Carta Social, que faz o levantamento das respostas sociais. E, tanto quanto sei, a própria Carta Social também já identifica, mas por conselho, portanto há essa diferença, aqui o PSD propõe por freguesia, se não estou em erro, e faz esse levantamento por conselho. Eu só estou a colocar a questão, é mais uma questão de método, ou seja, havendo esse levantamento da Carta Social, que aliás também é publicado no site do GEP, que está disponível, do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério, era, no fundo, saber se pode ser uma decisão do próprio Governo como é que concretiza, mas parece-me que devia haver uma integração entre aquilo que o PSD está a propor e aquilo que já é feito e que já existe. Pronto, era só essa nota que não gostaria de deixar de fazer. De resto, nós acompanhamos a intenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soares. Dou agora a palavra à deputada Mara Lagriminha Coelho.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá acompanhar aquela que foi a votação que já fizemos na Generalidade e iremos mantê-la agora na Especialidade, votando favoravelmente. Também nos parece pertinente isto que o Sr. Deputado José Soares disse, porque, de facto, eu ia referir exatamente isso. Porque, de facto, há dados que já são apresentados na Carta Social e, portanto, se for possível completar, muito bem, senão não teremos problemas em aprovar desta forma. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só apenas dar agradecer naturalmente aqui as duas intervenções que foram feitas, que eu creio que foi com um intuito, creio não, estamos seguros que foi com um intuito produtivo no que diz respeito àquilo que é o objetivo deste projeto de solução, e dar nota do seguinte. Em primeiro lugar, há aqui uma preocupação no que diz respeito àquilo que é a rapidez com que esta informação se torna acessível. E, portanto, como bem sabemos, nem é bem esse só o propósito da Carta Social. A Carta Social não é suposto ter um documento para informar os pais onde está a vaga. É verdade que daí pode ser extraída informação, mas todos nós bem sabemos que a relação com o Estado nem sempre é mais fácil. E, portanto, se não procurarmos acautelar essa informação e a acessibilidade da informação, muitas vezes, só por essa razão, às vezes não é possível chegar às medidas. E, portanto, aqui estamos a falar só nesse aspecto em dois patamares diferentes. Sendo certo que, para além daquilo que está aqui devidamente mencionado, da parte dos dois grupos parlamentares do Bloco e do PS, creio que também serão os mesmos grupos parlamentares também podem reconhecer que a própria publicação, a própria produção dos dados da Carta Social nem sempre é com a rapidez, mesmo para o efeito que existe, que seria desejável. E por isso esta medida, de facto, pretende é que aquilo que seja uma ideia de universalidade, de generalidade, não possa eventualmente encontrar dificuldades pelo acesso à dificuldade de informação e aqui, neste caso, saber onde existe uma vaga ou não é fundamental para aceder precisamente à medida e para que os pais possam fazer essa mesma candidatura e escolher os estabelecimentos de ensino que estejam disponíveis para que a criança possa ter acesso a essa medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Mais alguma intervenção? Não sendo o caso, passamos agora sim à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E sim, Sr. Deputado Vice-Presidente Alfredo Maia.
Senhora Presidente, peço desculpa, era só para solicitar a retificação do sentido de voto do PCP relativamente à proposta de resolução 164 do Partido Socialista, que é de abstenção.
Muito bem, vamos tomar em boa nota que o PCP
muito obrigado.
Vota relativamente ao ponto 6, a linha A,
muito obrigado.
Decide abster-se. Muito obrigada. E não havendo mais nada, resta desejar-vos um resto de uma boa semana. Muito obrigada pela vossa presença e até para a semana.